Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos agora, rapidamente, trazendo aqui algumas informações. Está acontecendo no Rio de Janeiro a reunião dos BRICS, da cúpula dos BRICS. São as maiores economias, são as grandes economias, representantes do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, da África do Sul. Em 2024 se associaram a esse grupo também dos BRICS, o Egito, Emirados Árabes, a Arábia Saudita, a Etiópia, o Irã, e nesse ano houve adesão também da Indonésia. Há ainda países parceiros como Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Nigéria. Só trazendo aqui, ao contrário da União Europeia e do Mercosul, os BRICS não é um bloco comercial. Ele surgiu aí como uma aliança voltada para o desenvolvimento econômico e a cooperação política entre os países do chamado Sul Global. Juntos esses países, é importante a gente ver aqui, esses países todos juntos, eles representam mais de 30% da economia global, da economia mundial, para você ter a ideia da importância desse evento, desse encontro que está sendo realizado aqui no Brasil, presidido agora pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o anfitrião que está recebendo. Ele representa também 24% de todo o comércio do planeta e cerca de 48% da população do planeta, porque tem muitos, alguns desses países são os mais populosos do mundo. Tivemos algumas ausências que foram notáveis, como o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, que está impedido, está evitando sair da Rússia, porque há um pedido de prisão contra ele, né? Não está saindo. E também o presidente da China, o Xi Jinping, também não veio participar, apenas mandaram os seus representantes, né, para participar desse evento. O que se discute mais basicamente nesse encontro é a governança. É uma forma de governança desse bloco, né? Não chamado bloco econômico, não é, mas de cooperação política, que está também sendo discutido. São dois temas mais relevantes que são discutidos durante esse evento. O multilateralismo, né? Explicando aqui mais em palavras claras, é onde todos têm a liberdade de governar, né, de ter autonomia, de produzir, de exportar, de trocar os seus produtos. Por exemplo, o Brasil aqui, que produz muita soja, que produz muito ferro, que produz muito alumínio, que também cria muito gado, ele pode vender os seus produtos para todos esses países e pode importar desses países, ter um livre comércio entre esses países, trazendo o que nós não produzimos. Então, essa balança de exportação e importação funcionando nesses países de forma que haja a respeito à autonomia de cada país, né, a soberania de cada país, mas que possam exercer com liberdade esse livre comércio. Houve uma crítica por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não faz parte dos BRICS, né, criticando. E aí alguns estão colocando, alguns analistas da política, da geopolítica, dizem que os Estados Unidos deu mais um tiro no pé quando ele se refere a esse grupo, porque a política dos Estados Unidos, não dos Estados Unidos, mas a política do governo de Donald Trump nesse momento é de manter uma economia praticamente isolada do resto do mundo, cobrando aquelas tarifas, né, para a importação de diversos países do mundo, o que tem provocado a revolta de grandes aliados dele, de grandes parceiros que ajudaram na sua eleição e que o estão abandonando, porque muitas empresas dos Estados Unidos estão sofrendo com essa nova política. Então, a política Donald Trump nesse momento é totalmente inversa ao que se prega os BRICS nesse momento, é que todos trabalhem como aliados. Também houve uma manifestação na carta que foi assinada agora às 8h30 da manhã, já deve ter as últimas reuniões com aquela foto de família, com a presença de todos os representantes, e deve ser encerrado esse evento. Há um manifesto contra esses conflitos que acontecem principalmente ali na região da Rússia e da Ucrânia e entre Israel e a faixa de Gaza e o Irã. Há uma afirmação muito contundente, uma manifestação muito contundente desses países pedindo que se cessem definitivamente esses conflitos, porque eles só prejudicam. Então, só para deixar aqui muito claro, e aí teve, vamos trazer um trechinho da fala aqui do ministro da Economia do Brasil, Fernando Haddad, da sua participação nessa reunião, e depois traremos do presidente Lula.
O Brasil reafirma seu compromisso com a estabilidade e a previsibilidade em tempos de incerteza global. Nossas instituições demonstraram resiliência diante de desafios internos, enquanto nossa economia continua a expandir, mesmo diante das turbulências internacionais. Nossa indústria segue em desenvolvimento, sempre alinhada a princípios de responsabilidade social e ambiental. Em parceria com o BRICS, almejamos consolidar-nos como um porto seguro em um mundo cada vez mais instável. Serenidade e ambição são, portanto, as marcas da nossa presidência.
Essa um trecho da fala do ministro da Economia. Vamos ouvir agora o presidente Lula.
A recente decisão da OTAN alimenta a corrida armamentista. É mais fácil destinar 5% do PIB para gastos militares do que alocar os 0,7% prometidos para assistência oficial do desenvolvimento. Isso evidencia que os recursos para implementar a Agenda 2030 existem, mas não estão disponíveis por falta de prioridade política. É sempre mais fácil investir na guerra do que na paz.
Trecho da fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Um outro tema também bastante discutido é o compromisso dos países, e aí o Brasil vai buscar também, vai cobrar para buscar investimentos na preservação ambiental, porque nós temos a Amazônia, considerado o pulmão do mundo, enquanto os outros países têm desmatado muito, quase não existe mais floresta em muitos outros países, principalmente os europeus. Há esse compromisso aqui com investimentos, o compromisso desses países com investimentos para preservação. E as discussões sobre a preparação para a COP30. Nós ainda queremos, só teve um assunto que acabou repercutindo também no BRICS, que foi a interceptação de três pequenos aviões. Um evento desse é cercado de toda uma segurança, né? O espaço aéreo é todo monitorado, e aí três pequenos aviões foram interceptados pela Força Aérea Brasileira, e também vários, mais de 100 drones que estavam lá, possivelmente drones que estariam simplesmente para fazer algumas imagens da chegada desses grandes líderes, da presença deles aqui no Brasil, mas não tiveram autorização, porque também tem que ser cercados, né, de toda uma garantia de segurança para poder dar tranquilidade. O cenário é espetacular, Rio de Janeiro, né, onde está acontecendo esse evento que começou ontem e se encerra hoje. Mas outro assunto que repercutiu aqui do estado do Maranhão foi um peixe. Esse peixe Jauber Pereira, diz que é uma espécie venenosa e que não tem predador, só ele que
preda os outros.
Preda os outros.
Uhum. Pois é, Humberto, isso aí aconteceu aí durante os 4 dias de uma expedição realizada com o apoio do navio da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Então, os pesquisadores coletaram amostras de água em diferentes profundidades aí, com o uso de equipamento como a Rosette, que ajuda, inclusive, a analisar propriedades físico-químicas, aí como a temperatura da água, salinidade e também oxigenação. As amostras elas serão analisadas em laboratório, mas a grande preocupação de todos os pesquisadores foi a confirmação da presença do peixe-leão. A gente já ouviu falar em peixe-leão?
Sim, sim.
Pois é, uma espécie originária do Oceano Pacífico. O animal é conhecido pela sua rápida reprodução e também por causa de impactos drásticos em ambientes onde o mesmo é introduzido, inclusive afetando a biodiversidade local da cadeia alimentar. Ou seja, como você disse, ele come todas as espécies, mas até o momento não foi descoberto ninguém que o consiga predar. Então, está ainda sobre análise, mas o fato é que foi encontrado vestígio dessa espécie.
Olha, diz que além desse, você vê aí que ele tem diversas, como é que chama assim? Algumas ferramentas dele que fere as pessoas, né? Alguém que se aproxima, qualquer animal que se aproxime dele é ferido e ainda é venenoso, né? Ele introduz um veneno. Portanto, é uma fera no mar, né? Devemos ter todos os cuidados e aí as autoridades devem fazer estudos para saber se a proliferação dele, se o crescimento da população dele pode afetar a biodiversidade para poder ter um certo controle de natalidade dele.
Não,
né,
pode, não pode acabar
não
com
reproduzir.
Não pode acabar com as espécies que já temos, viu?
Pois é. E como é que um peixe desse namora, né? Com tanta aba dessa.
Não, mas como é que é? Para toda...
Espécie.
Tem que ter aí o parceiro.
Olha, gente, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, aqui com o programa Central Manhã, na sua rádio e na sua televisão.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.